Um está em Hebreus capítulo 13, versículos 15 e o versículo 16. Eu vou ler na versão da minha Bíblia aqui, minha Bíblia do celular, ARA. E o outro está em João 4, 23. E Hebreus 13, 15 e 16 diz assim: por meio de Jesus. Cara, eu acho tremendo, esse nome é poderoso. É o nome mais lindo do mundo. É o nome perfeito. É quem, sabe, é tremendo porque ele é tão bom. Porque eu gosto tanto de falar dele. E o primeiro nome que vem no versículo é o nome dele, Jesus. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre. Quando? Quando? Sempre. Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Ou, como dá na versão aqui, Deus se agrada. Com tais sacrifícios Deus se agrada. Amém? E o outro versículo está lá em João 4. Pastor Joaci, na quinta-feira, na última quinta-feira do ano, ele quase, por um pouquinho, não pregou e fez a ministração de hoje, no meu lugar. Porque ele pregou sobre adoração e pregou de forma excelente, porque é um adorador. Né? Eu, graças a Deus, eu tenho tido alegria e oportunidade de ministrar com esse varão homem de Deus, no Ministério de Louvor. E eu sei que é homem de Deus, junto com a família. Não é só ele, a família dele é uma família adoradora. Os meninos, o João, o profeta, né? O outro profeta também, maior, que eu esqueci o nome, a gente até esquece o nome nessa hora, né? O Arthur, profeta, é uma família adoradora. E eu tenho tido a alegria de poder ministrar com esse varão e junto com essa família, que é uma bênção, né? Que trata aqui do Ministério da Família, mas que são adoradores, querido. Né? E aqui João 4,23, ele leu, né, esse versículo, João 4,23, e falou um pouquinho mais, que diz: mas a hora vem, e é agora. E agora é, não foi ontem, não é amanhã, é hoje, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, e ele deu uma travada aqui, né? Teve um trava-língua, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Esse versículo, ele é tremendo. Né? Você conhece a história desse versículo da mulher samaritana lá no poço? Jesus vai lá e se encontra com essa mulher, ele fala isso. Mas você sabe que desse texto todinho, o que me chama a atenção é uma parte que Jesus fala com aquela mulher. Aquela mulher fica meio coisa assim quando Jesus chega no poço, e ele era judeu. E ela chega para Jesus, o homem judeu, e diz assim: como você, sendo judeu, pode falar comigo, sendo eu uma mulher samaritana? Ela meio que chama a atenção de Jesus, briga com Jesus, porque ele era judeu, ele era samaritano, e ele estava ali chegando pra, né, perto dela, pedindo água para ela. Poxa, vocês são demais, né? Vocês desprezam a gente e acham que a gente é escravo de vocês mesmo, quer que eu pegue água para você. Mas eu acho interessante que Jesus, ele, da mesma forma que ela defende o povo samaritano, foi uma forma dela defender os samaritanos, e ela fala sobre o poço, que quem construiu, quem, né, abriu esse poço aqui foi nosso pai Jacó. Foi Jacó que abriu esse poço. E Jesus sabe quem é Jacó, né? São dos patriarcas. O povo de Israel tem os patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó, que se tornou Israel. Mas ela faz questão de dizer: mas quem abriu esse poço aqui foi o nosso pai Jacó. Mas vocês dizem que o lugar da adoração é lá em Jerusalém. E Jesus fala que vai chegar uma hora que não vai ser nem aqui nem lá. Vai ser em espírito e verdade, em todos os lugares. Só que Jesus defende o seu povo. O que me chama a atenção é que Jesus defende os judeus. Sabe como? Ele fala uma coisa que me chama muita atenção, e a gente precisa prestar atenção nisso. Jesus fala o seguinte: nós adoramos o que nós conhecemos. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Ele disse para aquela mulher: nós, judeus, nós adoramos aquele a quem nós conhecemos. Vocês, samaritanos, adoram quem vocês não conhecem. E quantos de nós aqui estamos como essa mulher, se achando, Porque o poço foi Jacó que fez, foi Jacó que abriu esse poço aqui. E nós adoramos é nesse lugar aqui porque diz que é aqui. E você não sabe quem você adora. Que Jesus abra os teus ouvidos nessa noite para você entender quem você está adorando. Porque ele disse, nós adoramos a quem nós conhecemos. Vocês adoram quem vocês não conhecem. E nós precisamos conhecer. Essa ministração fala sobre isso, sobre a restauração da santidade. Eles ministravam e conheciam Deus Santo. Não é porque o povo pecou, errou. Não é porque o povo, né, teve o coração obstinado, se perdeu. Que o Deus de Israel não continua sendo o mesmo Deus, o verdadeiro Deus. O Deus de Israel é o único Deus verdadeiro, querido. Você tem que entender isso. Não é o Deus da nação brasileira, não é o Deus da França, não é o Deus do Japão. O Deus de Israel continua sendo o mesmo Deus. O Deus que gerou Israel, seu primogênito, lá no deserto, para ser uma nação de sacerdote, como ele faz da igreja hoje, é o mesmo Deus de hoje. E é esse Deus que nós temos que adorar. Só que esse Deus, ele é 100% santo. Ele é 100% puro. Ele é 100% perfeito. E ele é 100%, 100% digno da minha e da sua adoração. O Deus de Israel, Yahvé, que nós cantamos aqui, Yahvé, e falamos os nomes dele, né? Yahvé, Rafá, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Esse é o Deus verdadeiro, querido. E ele se manifestou aqui na terra em carne por meio de Yeshua, Jesus, o Messias. Mas é o Deus, porque são três em um, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E vem a hora, e é agora, é hoje, em que ele está procurando. Os olhos dele estão passeando sobre a terra. Porque os olhos de Deus, eles estão passeando sobre toda a terra. Você pode saber disso. Os olhos de Deus estão sobre toda a face da terra, procurando, buscando um verdadeiro adorador. E a palavra de Jesus diz que o verdadeiro adorador, como o pastor Joacim ministrou aqui, em total e plena verdade, é aquele que adora o Pai em espírito e em verdade, em santidade. E nesses dias, né? Todos esses dias, começando desde o primeiro dia, né? Onde o apóstolo ministrou sobre a pedra fundamental, né? Porque, por que a pedra fundamental? Porque a pedra fundamental é o amor. E Deus é amor. E Jesus é a base desse altar. Porque ele é a pedra de esquina, então ele é o amor, né? E desde lá, né, o amor vem puxando todas as outras ministrações. O amor é base, é o que puxa para tudo. Porque sem amor, nós ouvimos, nós conhecemos. O apóstolo Paulo dizia lá em 1 Coríntios 13. Eu acho legal esse texto, eu acho maneiro esse texto, que ele começa lá, ele fala dos dons espirituais em 1 Coríntios 12. Ele vai falando dos dons espirituais, ele fala, palavra, sabedoria. Mas no finalzinho ele vai dizer assim, mas eu quero mostrar para vocês um dom sobremodo excelente. E aí ele fala algo que é tremendo. Ele vai falando que ciência vai desaparecer, profecia vai passar, conhecimento, tudo vai passar. Mas a única coisa que vai permanecer até o fim, e é mais importante de todos, ele diz, lá no final ele diz, é o amor. O dom sobremodo excelente é o amor. Dom espiritual, sem amor, sem graça, sem o caráter de Cristo. A pastora Mara falou sobre o caráter de Cristo. E eu entendo que o caráter de Cristo está no fruto. O fruto do Espírito dentro de mim, de você, é que gera em mim, você, o caráter de Cristo. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Gera o caráter de Cristo, porque o que adianta? Eu gosto muito dessa frase do apóstolo Luiz Hermínio. O que adianta um homem cheio de dons espirituais, mas sem o caráter de Cristo? Dom espiritual não vai te salvar não, querido. Eu tenho que buscar, eu preciso. Mas o verdadeiro adorador, ele busca os dons, mas ele busca ter o caráter de Cristo. A pastora Mara pregou aqui. Busca ter um estilo de vida como Cristo viveu. Ter o mesmo sentimento que houve nele. Que sendo todo poderoso, ele se humilhou, ele se esvaziou. E quantos de nós estamos inchados e dizemos que somos adoradores inchados, inflados em nós mesmos? Essa adoração não chega no céu, querido. Essa adoração não abre os céus. Essa adoração não rasga os céus. Mas nós temos profetizado nesses 12 dias que a tua vida passará por um grande impacto, pois Deus estará girando uma chave, como o apóstolo falou ontem, vai estar girando uma chave poderosa na tua história. Você está entrando em uma dinâmica de mudança sobrenatural. por estar estabelecendo o que na sua vida? O que o apóstolo disse ontem também, está estabelecendo o fogo ardendo intensamente no altar da sua vida. É no altar da sua vida, é no teu coração. Provérbios, o Senhor declara para o filho: filho meu, dá-me o teu. O altar é o teu coração, querido. O altar é a sua vida. E como a pastora Gisele, não está aqui hoje, ministrou, um verdadeiro adorador, ele não fecha os olhos para o necessitado. O verdadeiro adorador que queima por Deus, ele não fecha os olhos para o que está na cadeia. Porque a palavra de Deus diz assim, você, né, para muitos diz assim, olha, estive nu, não me deixe vestir. Tive sede, não me deixe beber. Estive doente, não foste visitar. Estava preso, também não foste ver. Quatro aspectos. Um adorador, ele se preocupa com todas essas coisas, mas cada um tem uma vibe, cada um vai seguir nela. Eu e minha esposa, a gente, às vezes, né, temos uma necessidade, a gente visita presídio. Mas tem muita gente que corre disso. Tem gente que foge de estar perto dessas pessoas. E numa das visitas no presídio, um dos presos, por causa de um que a gente visita lá, que é nosso íntimo, ele disse assim, cara, teu filho fala que você é um homem de Deus. E eu queria que você orasse por mim. Sabe o que o cara era? O cara que pediu para mim orar por ele? Mas eu não estava ali para julgar. Eu não era o juiz. Cada um que está ali, nós que estamos aqui, vamos prestar conta para o único juiz, chama Deus. O cara era traficante, o cara matou, o cara tirou vida de pessoas, mas eu não estava lá para julgar ele. Ele pediu oração, e eu orei por ele. E logo depois ele pediu, queria um casamento, arrumou um casamento lá. Eu não estou lá para julgar, querido. Tem coisas que muitas vezes você não entende. E Deus permite. Mas em tudo Deus tem um propósito. Para todas as coisas Deus tem um propósito. E nós precisamos amar o mendigo na rua. Mas a gente precisa amar o encarcerado. Que talvez está lá acusado de estupro. Aí a gente julga. Não, esse aí tem que morrer. Esse aí tem que ir para o inferno. Essa é a igreja, querido, dizendo muitas vezes. Não, ele é carente da misericórdia, ele é carente de ouvir uma palavra de Deus, ele é carente de um verdadeiro adorador, que não tenha medo, entre naquele lugar, porque não é agradável, querido, não é gostoso estar num lugar desse. O que você percebe, o que você sente num lugar desse, é a mesma coisa que eu senti quando eu estava no hospital, é um nível de opressão tão grande, você vê demônio, você vê manifestação de espíritos malignos no lugar, com o olho da carne, não é nem olho espiritual não, você olha e você vê. Você vê manifestação sem você fazer nada. Só a tua presença no lugar já faz isso. Mas o verdadeiro adorador está disposto. Se Deus te mandar, você vai? Entra lá no presídio. Prega para aquele traficante lá. Prega para aquele cara que matou. Prega para aquele lá. Que... Tem muita gente que não está disposto. Vai fugir, vai correr. Não é para mim. Mas a palavra está dizendo. Ó, estive preso, estive encarcerado e você não foi me visitar. Até o apóstolo Paulo reclamou disso, né? O apóstolo Paulo, por causa do amor a Jesus, ele foi aprisionado, ele foi preso. E teve tem uma parte no texto em que ele diz que foi abandonado. Ninguém foi lá ver ele. Ninguém foi defender. Ninguém foi ver ele lá. Ele ficou sozinho. Mas aquilo que era para ser morte, redundou em bênção, porque ele ganhou almas lá na prisão. Ele ganhou vidas para o Senhor lá na prisão, porque Paulo aprendeu a ser um verdadeiro adorador. Não foi... pelas bênçãos que ele recebeu, não, foi pelas lutas que ele sofreu. Na prisão, nós vamos ler lá, em Atos, à meia-noite, aprisionado, acorrentado. Paulo e Silas na prisão estavam fazendo o quê? À meia-noite, adorando a Deus, aleluia, louvando o nome do Senhor. O que aconteceu? Porque eram verdadeiros adoradores, querido. Houve um terremoto, a prisão estremeceu. quando essa igreja, quando eu e você, porque eu me coloco nisso, nós realmente formos esses adoradores verdadeiros, que adora a Deus em Espírito Santo, esse lugar vai tremer. Esse lugar vai, as estruturas, não do prédio, mas do inferno que cercam esse lugar, elas vão tremer. E as pessoas, como, né, eu achei interessante, é para o mistério da família. Deus é um Deus de família. Foi salva a família do carcereiro toda. O que, que eu faço? O homem ficou desesperado. E Paulo diz: crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Ele foi na casa daquele homem. Todos foram salvos. A família do carcereiro foi salva. Quando nós entrarmos nesse nível de verdadeiros adoradores, com o altar restaurado, com o coração santificado, purificado em Deus, todas as famílias entrarão aqui e serão salvas. Nós iremos até elas, porque com certeza, uns entrarão aqui, mas como o apóstolo fala e a apóstola fala, cara, mas muitas, nós vamos lá, a gente tem que ir lá e fazer, não é pedir, Deus vai lá, salve fulano, que o casamento está acabando, não, eu tenho que ir lá, você tem que ir lá, porque você é a igreja, você é o verdadeiro adorador, e o verdadeiro adorador atrai a presença do Espírito, e onde está o Espírito de Deus? Alguma coisa acontece, há milagre, e nesse ano querido, este ano, 2024 é o ano de você realizar esses milagres, porque Deus está virando essa chave, Deus está fazendo esse fogo queimar no teu coração, no teu espírito, para você cumprir a palavra profética que Ele liberou sobre você. Amém? O fogo precisa arder todos os dias, na minha e na sua vida. Lá em Levítico 6, 8 a 13, você vai ver isso, né? Sobre a questão da lenha, sobre a questão do fogo, a responsabilidade de acender o fogo, de trazer a lenha, é minha, é sua, querido. A responsabilidade da adoração, de trazer o fogo, a lenha para que o fogo queime, não é do apóstolo, não é dos líderes, não é dos pastores, é minha, é sua, é nossa. Mas isso requer uma vida. Uma vida. É por isso que eu gosto daquele louvor que canta: eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Sabe por que eu gosto desse louvor? Porque ele me remete a uma caminhada de construção em Deus, de uma vida entregue a Deus desde o início até o fim. Construindo para quê? Com um propósito, para um propósito, para viver um propósito, para glorificar o nome de Deus e ser aquele que agrada a Deus. Se aquele que tem os olhos de Deus sobre si, de forma agradável, que é uma oferta viva para Ele, que é cheiro agradável para Deus, que Deus cheira, sabe, o cheiro do seu louvor, da sua adoração, e Ele fica feliz. É uma vida em construção. Então esse fogo, ele precisa estar aceso na minha e na sua vida todos os dias. Não é só aqui, é em todos os lugares, querido. Porque Jesus fala, não é nem aqui, nem em Jerusalém que vai acontecer isso. Mas assim em todos os lugares, onde houverem homens e mulheres que o adorem em espírito e verdade, ali será o lugar de adorar. Ali é o lugar de adorar. É lá na praça, é no seu trabalho, é na sua casa, é na rua. O nome de Deus tem que aparecer em todos os lugares, através da sua vida. O seu, né, o nosso fruto dos nossos lábios, confessa o nome de Jesus, tem que ser em todo o tempo. Tem gente que tem vergonha de falar de Jesus. Tem gente que tem vergonha de falar o nome de Jesus. Você é o quê?
Eu sou crente.
Você é da onde? Consegue nem falar, misericórdia, gente. Eu lembro no hospital, eu trabalhei muitos anos no hospital. E tinha um monte de crente lá, cara. E eu não me converti, né? Eu me converti porque era da bagunça, né? Então tinha uma galera ali que eu conheci que era crente, eu me converti, os caras se desviaram. Mas eu nem sabia que eles eram crentes, sabe por quê? Porque muitas vezes eu era dessa vibe. O cara tava lá e passava uma menina, caraca, mano, olha lá, mulherzão, rapaz, olha lá em casa. Aí eu era da vibe, é rapaz, é lá em casa também. Não, mas eu pensava assim, lá em casa dá não, já tem uma. Tem que ser fora de casa, porque se for lá em casa vai dar problema. E o cara era crente, querido. O cara era presbítero. O cara era diácono. Não vou falar a denominação porque não é interessante, mas os caras, muitos, né? Isso é o que, cara? Na igreja, eu sou presbítero, eu sou diácono. Ah, eu faço parte do. E eu ficava olhando assim, eu achava interessante, falando, caraca, bicho, crente pode fazer essas coisas assim? Porque eu já detestava crente mesmo, não gostava de crente. Mas para mim, quando eu encontrava um desses, era uma maravilha, porque aí eu conseguia meter o pau mesmo. Falar, caramba, ó, você crente desse jeito, eu quero ser o que eu sou mesmo. Eu tô certinho. Porque o cara tá lá na igreja, todo domingo. Tá olhando para a mulher dos outros, igual eu que não tenho entendimento das coisas, eu tô olhando e desejando. Qual a diferença? Até o dia que Deus me pegou na esquina. Porque quando Deus não te pega na reta, Ele te pega na curva. Ele me pegou na curva. Porque eu estava fugindo, queridos. Eu estava fugindo de Deus. Deus já estava me buscando há muito tempo. Eu tive uma vida tão doida que certa feita, nessas doideiras, eu tomei um tiro. Eu tomei um tiro nesse braço aqui, que por pouco eu não fui, né, adiantado para o inferno. Às vezes você olha para mim assim, você vê assim, eu sou mais tranquilinho. Cara, mas eu plantei muito e eu tomei um tiro. E um irmão, um homem lá, um doido, um maluco, ele falou assim, cara, nunca tinha me visto. Você tomou um tiro. E Deus manda te dizer assim. Era para ser no teu coração. Mas eu enviei o anjo e ele te livrou e você não morreu. Aí eu fiquei pensando, porque eu estava na mangoaça, eu estava bebão naquele dia. Mas quando eu tomei o tiro, eu senti uma mão pesada nas minhas costas. E eu caí. E foi que o tiro pegou aqui. E quando o irmão falou o anjo, aí eu lembrei da pancada que eu levei nas costas. Porque se eu tivesse de pé, ela vinha direto aqui no meu peito. Como eu levei um tapão que eu não sei de onde que veio. E eu caí, ela pegou aqui. Entrou aqui e saiu aqui. Não atingiu nada. Não cortou um nervo. Livramento de Deus, querido. Até o dia que Deus me pegou de vez. E aí o que aconteceu? Eu trabalhava no hospital e eu tinha uma fama. Eu aprontava. E uma das coisas que a pastora Gisele falou me tocou muito, porque sobre a questão do primeiro amor. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu entrava nas enfermarias dos malucos, dos psicos. Eu sentava com eles. Eu repreendia demônio, eu orava, eu louvava com eles, eu botava comida na boca deles. E eu comecei a ter problema com isso, porque as pessoas do hospital, como o Wallace falou aqui, elas começaram a pegar no meu pé e dizer assim, você não pode fazer isso, cara. Você não pode fazer isso. Você está impondo a sua religião sobre as pessoas. Você está colocando sobre as pessoas a sua religião. Não era. Os olhos do Senhor tinham aberto e eu tive muito problema com isso. Mas sabe por que eu fazia isso? Porque eu queria adorar a Deus com toda a minha vida. Eu queria mostrar para Ele, Deus, o Senhor me libertou, o Senhor me curou, o Senhor me restaurou. E como adorador que eu sou, eu quero fazer a mesma coisa pelas pessoas. Então eu não tinha medo de entrar lá, cara. O cara às vezes estava amarrado, às vezes quando eu entrava, manifestava, eu repreendia, saía, eu dava comida na boca. Mas não era porque eu queria aparecer. Eu não queria aparecer para ninguém não, querido. Não tinha ninguém para me aparecer naquela época. Eu era novo convertido. Mas é porque eu queria mostrar para Deus, eu queria mostrar para Deus, querido, não era para ninguém, não era para pastor, não era para líder, eu queria mostrar para Deus, eu te amo, e eu estou disposto a fazer o que o Senhor quiser que eu faça, eu sento com esse povo aí, eu como com eles, e eu quero libertar da minha forma que o Senhor me libertou, porque eu te amo, porque eu quero mostrar para o Senhor quem eu sou, para o Senhor, que eu mudei de verdade, que eu entendo a vida que o Senhor me deu, e se você entender que você é um adorador, querido, você vai olhar para essas coisas, porque um verdadeiro adorador, ele não pode fechar os olhos para o necessitado, como a gente ouviu aqui. Um verdadeiro adorador olha para ele e vai. E se você pode fazer alguma coisa, se você não tem dinheiro, mas se você pode orar, ora. Se você tem um alimento, dá. Faz alguma coisa. Se não tem muito para fazer, ora só. Para essa pessoa vai ser grande valia. Quantos eu vi sair daquele hospital liberto? Quantos eu vi sair daquele hospital? Estava lá babando, embolando a língua, saíram sãos de lá. Muitos tiveram que ir para, lógico, fazer tratamento, porque tinha um problema psicológico também. Mas os que eram espirituais, todos foram libertos, todos foram curados, querido. Mas essa chama, eu tenho que admitir que por um tempo apagou no meu coração. Eu não tinha a mesma ousadia, a mesma intrepidez de fazer essas coisas que eu fazia antes, querido. Mas esse fogo não pode apagar no meu coração. Esse fogo não pode apagar no teu coração. Sabe, quando fala sobre voltar ao primeiro amor, associa a prática das primeiras obras. Fala assim, ó, volta à prática das primeiras obras. Um verdadeiro adorador não esquece o encontro que ele teve. Ele volta ao princípio, ele volta às práticas das primeiras obras. Ele volta a permitir que o fogo que está apagando se aqueça novamente. Ao mesmo tempo que nós somos sacerdotes, nós somos também o altar onde o fogo deve queimar de dia e de noite. Você é sacerdote. A palavra de Deus diz que nós somos uma nação de sacerdotes e de reis. E como sacerdotes, nós precisamos também ser essa chama, essa lenha que queima na presença de Deus. O fogo queima o holocausto, o fogo de Deus vem sobre o altar quando há algo para se oferecer a Ele. O que você tem para oferecer a Deus nessa noite? O que você tem para oferecer a Deus nessa noite? Seja você mesmo a lenha, seja você mesmo o holocausto, seja você mesmo o cordeiro no altar de Deus. Se ofereça a você mesmo, deixa Ele te queimar nessa noite, deixa Ele queimar com o fogo dEle na sua vida. E esse fogo, ele precisa queimar em nossas casas. Ele precisa ser erguido, esse altar de adoração, ele precisa ser erguido em nossas casas, né? 24 horas por dia. Ele tem que funcionar 24 horas por dia. Então pegue um dia, querido, na sua casa. E eu achei interessante isso aqui. Apesar de não ter essa prática. Desligue a televisão. Um dia, desliga a televisão. Acabe com as brigas, o desentendimento na sua casa. Reúna sua família para adorar a Deus. Implante nesse ano uma prática de separar um tempo de adoração em tua casa. Pois é a adoração que é responsável por atrair a presença de Deus para dentro de um lar. Nós somos os responsáveis por fazer com que o fogo queime no altar das nossas casas. No altar da sua casa, o responsável por fazer queimar esse fogo é você. Para quando você chegar aqui na igreja, quando você chegar aqui no templo, esse fogo já esteja queimando. Você só vai dar continuidade no fogo. Mas ele já vai estar queimando na tua casa, que é o principal lugar, é o lugar mais importante. Amém? A adoração, ela deve ser um estilo de vida em todos os lugares e em todos os ambientes em que nós permanecemos. E não somente limitada à igreja. E é interessante que aqui fala, né, que a propósito, esse lugar, o templo, esse lugar onde nós estamos, ele deveria ser o lugar onde nós menos falamos sobre isso. Já deveria ser natural isso acontecer aqui. Falar de adoração na igreja. Falar que você tem que adorar na igreja. Falar que você... Cara, eu detesto isso. Eu tenho lutado muito com isso. Mas eu detesto. Me perdoa, gente. Eu vou pedir perdão. Porque eu acredito que eu não preciso pedir para você levantar suas mãos para adorar a Deus. Eu acredito que ninguém deveria fazer isso, né? Como os animadores de auditório. Dá três pulinhos, levanta a mão, agora vai para a direita, agora vai para a esquerda, agora faz isso. Querido, sabe por que eu falo isso para você? Eu vou dar o exemplo da minha vida, não vou falar de ninguém. Eu não era crente. Mas quando eu me converti, eu fui para uma igreja batista tradicional. Ninguém me mandava levantar a mão na igreja batista, pelo contrário. Eles nem tinham esse costume, pelo contrário. Até era uma coisa terrível você levantar a mão numa igreja batista. Mas quando nós fomos, eu e minha esposa, nós fomos, quando estava ministrando louvor, a gente levantava a mão. A gente adorava. E muitas vezes, quando a gente abriu o olho, tinha uma galera te olhando, acho pensando, meu Deus, o que esses dois estão fazendo? Estão levantando a mão para onde? Mas isso, quando a gente se converteu, foi natural, querido. O Espírito fez e colocou, a gente não precisava de ninguém para mandar a gente fazer nada. Ah, não existe batismo do Espírito Santo, não existe negócio de língua, não existe dom. Querido, ninguém mandou a gente buscar o Espírito Santo, não. A gente tinha sede, falou, Deus, está escrito na palavra. Se eu que sou pai sei dar coisas boas para o meu filho, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E eu comecei a pedir, Espírito, eu quero o Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero esse negócio aí. Ninguém precisou mandar, querido. Então a igreja, esse lugar, é o lugar que não precisava falar nada sobre isso. Você deveria, nós deveríamos, eu vou me colocar junto com você, nós deveríamos, de forma natural, pela palavra, pelo entendimento, conhecimento da palavra, dizer: Senhor, tudo o que a tua palavra diz que é meu direito, eu quero. Tudo que a tua palavra diz que eu posso, eu quero. Mas também tudo que diz que eu não posso, eu também não quero fazer. E não vou fazer. E o Espírito, querido, fluiria naturalmente na sua vida. O Espírito fluiria de forma poderosa na sua vida, naturalmente. Não é por força, nem por violência. Pelo Espírito ele fluiria. Você seria batizado com o Espírito Santo, assim como os apóstolos faziam. O apóstolo Paulo foi numa casa e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? Não. Nem sabemos que existe o Espírito Santo. O apóstolo Paulo não ficou assim: receba o Espírito Santo, receba! Ele não ficou, não. Às vezes parece que a gente tem que enfiar um negócio na goela da pessoa, né? Misericórdia. O apóstolo Paulo fez o quê? Ele orou, queridos. Pedro foi na casa de Cornélio. Quando ele começou a falar, ele não impôs nada. Ele começou a falar das obras de Deus, falou do Evangelho, falou de Jesus. As pessoas receberam o Espírito Santo. E elas nem tinham conhecimento disso. O apóstolo Paulo começou a orar, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, com ele falando a palavra de Deus, como eu estou falando aqui. Deveria ser assim, querido. Se a pessoa tem o desejo mesmo, se ela conhece, ela vai ser batizada simplesmente pelo Espírito Santo, está sendo liberado pela palavra. E foi assim que a gente foi batizado com o Espírito Santo. Ninguém falou: vai receber. Não. Eu recebi o Espírito Santo sonhando. Eu estava dormindo e acordei falando em línguas. Mas porque eu dormia pensando naquilo, eu acordava pensando naquilo, eu comia, tomava café pensando naquilo, eu almoçava pensando naquilo, eu jantava pensando naquilo, eu pensava o tempo todo naquilo, porque Jesus, eu vou te batizar com o Espírito Santo e com fogo, eu queria esse negócio, Espírito Santo e fogo. Porque eu via muitos crentes que não conseguiam testemunhar de Jesus. Sabe por quê? Porque tinha conhecimento da palavra. Era o cara cheio da palavra. Mas não tinha o Espírito Santo. O que vivifica a palavra é o Espírito Santo. Não tem ousadia, não tem intrepidez. Intrepidez também, sabe para quê? Para se pecou, se errou, ir lá pro líder e falar: olha, eu fiz isso, eu pequei, eu errei. Estou pedindo perdão aqui, estou confessando. Não, por medo, por vergonha, se esconde. O adorador não pode ter pecados escondidos na sua vida. Ele precisa liberar, ele precisa confessar, ele precisa deixar. Então esse é o lugar onde nós deveríamos menos falar sobre adoração, sobre essas coisas. Amém? Mas infelizmente, a frieza tem atacado até mesmo a adoração nos templos. Quando muitos fazem louvor modelados para si, para seus gostos e preferências de músicas e estilos musicais, e não para Deus. É triste isso, mas é um fato verdadeiro. E nós precisamos mudar isso. Eu quero te dizer de mim mesmo: você não sabe que eu sou pentecostal, querido. Eu sou totalmente pentecostal. Eu vou pedir ao Arthur para colocar só um pedacinho de uma música ali, que é o estilo, gente, é o estilo musical que eu me identifico. É o estilo de música que eu me identifico, mas eu mudei o meu estilo por causa do Senhor. Bota aí, Arthur. Aumenta aí, varão. Eita glória!
Armadilha preparada.
Olha só.
Pra você.
É o estilo musical que eu gosto.
É uma guerra espiritual que você não vê. Inimigo rodeando, querendo atacar.
É,
mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui pra guerrear. É Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado. Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo. Ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder num abrigo. Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto. Ele queima os carros no fogo, ele é a provisão. Seja no vale ou na caverna, nosso Deus está sempre perto.
Olha só,
Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa quente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha e o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus, é nada. Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada. Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada. Essa doença aí,
obrigado,
é
nada. Glória a Deus, aleluia, é nada. Amém, nada. Queridos, eu sou pentecostal. O Pentecoste está dentro de mim, só que eu entendi o que é o Pentecoste de verdade. Esse é o estilo de louvor que eu gosto, é o meu estilo. É o estilo. Mas você não vê ministrando isso aqui na igreja. Você não vê ministrando isso aqui. Porque eu entendi que esse é o meu gosto. É o meu gosto musical. Às vezes você me vê ministrando ali, né? Mas o que te amei ontem, a gente vai ministrar. Mas o que... Eu amo, eu gosto disso. Mas o meu estilo é totalmente pentecostal. Mas eu entendi que a minha canção, ela não é pra... Não pode ser pra te animar. Vocês ficaram animados, não ficaram? Mas não é pra isso. O verdadeiro adorador, ele não trabalha pra animar a plateia. E tem muita gente trabalhando pra isso. Fazer sucesso. Eu não quero fazer sucesso, queridos. Eu tenho música, eu tenho louvor que Deus me deu. Eu não canto pra ninguém, só canto pra Deus. Sabe por quê? Ele me deu pra cantar pra Ele. Eu não tenho interesse nessas coisas. Eu tenho lá várias músicas que Deus me deu, mas eu ministro pra Ele. E só pra Ele, na intimidade com Ele. Não é pra me botar em álbum, não é pra me botar em CD, não é pra gravar, não é pra nada disso. É pra me fazer pra Ele, é pra Ele, querido. Mas tem gente que trabalha pra isso e diz que isso é adoração. Eu não estou falando que a Maria Marçal não está adorando o Senhor. Não, está adorando. Mas é o estilo. É o estilo que eu gosto. Mas eu não estou aqui. Nós não estamos aqui. Você é um verdadeiro adorador. Não é para animar as pessoas. Nós ministramos a Deus. Eu entendi que a minha canção, ela tem que ministrar o coração de Deus. Porque quando eu ministro o coração do meu Pai, Ele vem e Ele te toca. E eu não preciso botar a mão em você. Eu não preciso fazer nada. Eu só preciso queimar por Ele e para Ele. O resto, o mais importante Ele faz. Quer te ministrar, quer te curar, quer te libertar, quer te batizar. Porque se eu atraio a presença de Deus, vai ter batismo com o Espírito Santo, querido. Porque Ele vai estar no lugar. Se eu atraio a presença do Espírito de Deus com a minha adoração, vai ter libertação, vai ter cura. Porque onde Jesus está, essas coisas acontecem, é natural. O que eu preciso é tocar o coração dEle. Mas eu preciso estar em santidade. Porque senão eu não toco. Porque senão é só emoção. E uma coisa que eu não quero trabalhar, eu não trabalho, e eu brigo com isso. Eu não quero te emocionar, querido. Não quero emocionar ninguém. Nem quero ficar emocionado. Às vezes que eu apesar de eu ser chorão pra caramba, sou chorão. Quando eu sinto a presença do Espírito, eu choro mesmo. Não estou nem aí pra ninguém. Sempre foi assim. E não vai mudar. Porque Deus me fez assim. Mas eu não quero emocionar ninguém. Não quero ninguém que se fique emocionado. Ai, fiquei tão emocionado. Não, meu propósito em Deus é estabelecer o reino. É que Ele toque o teu coração. É que Deus toque o teu coração. Eu não quero te tocar não, querido. Não quero fazer nada disso. Porque Deus sabe como fazer essas coisas de forma perfeita. Eu não sei. Eu dependo dEle. A questão da adoração no templo está com cada um dos adoradores. Precisamos deixar a função de observador, espectador ou consumidor de louvor e passarmos a assumir a postura para a qual Deus nos escolheu: adorador. Deus tem procurado verdadeiros adoradores que o adorem. Quando comparecemos no templo, cada altar tem que vir trazendo fogo que já está queimando em si, para que juntos experimentemos do nível mais alto da adoração, que é o nível da glória de Deus se manifestando. Mas infelizmente, nem todos vêm com fogo. Muitos chegam frios e apagados, e ainda nem se esforçam para que isso mude. O problema não é a pessoa chegar apagada, o problema é ela nem se esforçar para que a situação mude. Querido, uma das coisas que eu tenho orado mais, eu clamo mais, como Moisés. Moisés, ele queria ver a glória de Deus. Senhor, me mostra a tua glória, eu quero ver a tua glória. Aí Deus passa, né, e mostra as costas para Moisés: ó, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te manifestarei o nome do Senhor. Porque eu entendo uma coisa, querido, e esse texto, ele sempre me chama a atenção nisso. Deus está aqui, não está? Deus está aqui. Como o apóstolo falou, Jesus disse: o que é a igreja? Onde houver dois ou três reunidos, ele está ali. Ele está aqui. Mas você está sentindo o que aqui, dele aqui? Pode ser sincero, está sentindo o quê? Querido, o meu desejo não é entender nem saber, porque aqui, ó, na minha mente racional, eu entendo que Deus está em todos os lugares, que Ele está em todos os lugares, Jesus está aqui, mas eu quero a manifestação da presença. O verdadeiro adorador, ele deseja a manifestação da presença da glória de Deus. O problema é que a gente precisa sondar o nosso coração, porque uma palavra que Deus disse para Moisés, e é forte: ninguém pode ver o Senhor permanecer vivo. Para você ver o Senhor, você tem que morrer. Você está disposto a morrer? Para você queimar no altar, você tem que morrer. Para você ser a lenha, você tem que morrer. Para você ser o fogo, você tem que morrer, querido. Para a glória de Deus se manifestar, você tem que morrer para você mesmo. Você tem que morrer para os seus desejos, para as suas vontades. Para você ver Deus, para a manifestação vir, assim como encheu a casa, o templo que Salomão dedicou para ele. Porque naquele primeiro momento, o coração de Salomão era perfeito diante de Deus. No primeiro momento, quando ele dedica a casa, quando ele constrói o templo, quando ele entrega ao Senhor, o coração de Salomão era totalmente do Senhor. Depois ele se corrompeu, depois ele se desviou. Mas naquele primeiro momento, o coração dele era todo no Senhor. Tanto que ele não pediu dinheiro, ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria de Deus. E ele teve tudo mais, porque pediu sabedoria. E quando ele dedica a casa, a palavra de Deus diz: eu amo essa palavra e eu quero ver, eu vou ver isso aqui, querido. Não falar, não os arrepios. Não, eu vou ver isso acontecer aqui. Eu vou ver a glória de Deus encher essa casa, assim como encheu o templo que Salomão dedicou ao Senhor. E sabe o que vai acontecer aqui em cima? Ninguém vai ficar de pé. Ninguém vai ficar de pé aí. Você vai cair aí. Ninguém vai ficar de pé, porque quando Deus se manifesta, ninguém consegue ficar de pé. Porque a glória de Deus é diferente de tudo que você pode pensar, imaginar. E é essa glória que eu quero ver. E é essa glória que eu quero que manifeste aqui. É essa glória que eu desejo para você, porque o que desejo para mim, eu desejo para você, meu querido. Eu desejo para mim e eu desejo para você. Porque eu sei que a glória de Deus é boa. Eu sei que se você provar disso um dia, nunca mais você vai querer sair. A gente corre o risco, sabe do quê? Se isso acontecer hoje, se isso acontecer algum dia, é que a gente não vai querer sair daqui. A gente vai querer ficar aqui 24 horas. Como Davi, né, construiu lá a tenda aí 24 horas por dia. 7 dias de semana aqui, a gente vai perder o emprego, porque ele não vai querer sair daqui. Mas vai ser melhor estar aqui do que no emprego. Porque é melhor, o salmista declara, é melhor um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. E é por isso que a gente tem medo. Mas eu perdi o medo porque eu sou aposentado. Então não tenho medo, não vou perder meu emprego. E quem trabalha na casa de Deus também não vai. O apóstolo não vai perder o emprego dele. Nem apóstolo. Pelo contrário, isso aqui vai encher, gente. a bênção vai vir de todos os lados. Amém? Gente, é só para descontrair, porque eu sei que a pesada, a palavra é forte. Mas o adorador, ele entrega o seu melhor. O adorador verdadeiro, ele não mede valor, lugar ou circunstância. Ele apenas se entrega. E se entrega. E se entrega. E se entrega. E se entrega. Amém? A minha adoração, a sua adoração, é o reflexo de tudo o que eu tenho recebido de Deus. Adoração é o resultado da graça ministrada a nós. Adorar é ter intimidade e conhecimento da verdade. Adorar vai além da emoção. Adorar expressa uma vida de verdade. Deus sonda e esquadrinha os corações. Deus conhece em que nível está a minha e a sua adoração. Ele sabe. Se você precisa subir mais um nível, então peça a Deus ajuda. Suba, querido. Não fica onde você está. Suba mais um nível. Ouse subir mais um pouco. Pede a Deus. Se precisa de ajuda, se tem alguma coisa que você tem que deixar, pede a Deus para te ajudar. Se tem alguma coisa para confessar, pede a Deus, confessa. Mas se liberta desse negócio e sobe. Para você chegar mais perto dEle. Amém? Você precisa, eu preciso disso. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não pode ter uma metadinha. Tem que ser todo, querido. Tem que ser por inteiro. Amém? Tem que ser por inteiro. Então, o adorador, o verdadeiro adorador. A gente está vivendo tempos difíceis, não está? São lutas, não é? São batalhas que nós enfrentamos. Mas o verdadeiro adorador é alegre, apesar dos problemas. Ele canta, ainda que os instrumentos não estejam funcionando bem. Ele não se preocupa se os outros estão olhando para ele. Se vão criticá-lo, ele tem um coração quebrantado. Quando você estiver no templo, em um ambiente de adoração, assim como Deus procura, olhe para os verdadeiros adoradores, procure, fique perto desses adoradores, pois lá tem fogo de Deus para você. Procure esses adoradores que não estão nem preocupados com quem está à sua direita e quem está na frente e atrás. Ele está adorando a Deus. Vai para perto dele, sabe por quê? Porque nessa vida tem fogo. Toca nele que você vai ser, né, incendiado com esse fogo, porque ele tem presença de Deus na vida dele. Porque essa presença não vem daqui, ela vem de lá para cá. Ele já chegou queimando. Ele já chegou com fogo. Glória a Deus. Eu tenho um costume, querido. Eu tenho um costume. De manhã eu não falo com ninguém. De manhã eu não atendo ninguém. De manhã não adianta mandar mensagem para mim. Eu não recebo mensagem de ninguém. Pela manhã eu gosto de acordar. É um costume. É uma disciplina. Eu gosto de acordar. Como o pastor Joacim falou, eu gosto de buscar a Deus, eu gosto de ler a palavra, eu gosto de orar. E eu gosto de gastar bastante tempo com isso. Então, até meio-dia, 11 horas, não me procura. Porque é o meu tempo com Deus. E eu não abro mão disso. Eu não abro mão. Porque Ele me salvou pela essa palavra, eu amo essa palavra. Eu me converti, Deus me converteu, me convenceu por meio dessa palavra aqui, ó. Essa palavra me conquistou. Eu amo essa palavra. E de manhã, eu leio essa palavra, eu oro, eu busco a Deus, eu adoro, eu ouço a adoração. Louvor eu ouço todo tempo, mas existe um tempo específico. De manhã, pela parte da manhã, é o meu tempo com Deus. E eu não abro mão disso. Não abro mão. Porque eu preciso conhecer mais a Deus. A palavra de Deus diz que eu tenho que conhecer mais Ele. É por meio da palavra que eu conheço mais a Deus. É por meio da busca, da presença dEle que eu conheço mais a Deus. E eu amo a palavra dEle. Porque eu sei de onde Ele me tirou por meio da palavra. E Ele é um Deus de milagres. Ele está curando. Ele está transformando. Por quê? Porque tem um verdadeiro adorador aqui. O verdadeiro adorador alcança o favor do Senhor. Amém? Louvar é expressar gratidão aos atributos de Deus. é falar do seu caráter, da sua magnitude. Adorar é relacionar-se com Deus, é desenvolver comunhão direta com Ele. O louvor é a arte de agradecer, porém a adoração, o adorar, é um envolvimento com Deus de forma íntima e apaixonante. E nós somos separados por Deus, dentre todos os povos, para isso. Assim como Ele separou dentre todo o povo de Israel, a tribo de Levi, para serem exclusivos sacerdotes na adoração. Tem um texto em Salmos 16, que são dois versículos que fala assim, o salmista fala assim: tu és a minha porção e a minha herança. Essa palavra Deus deu para os levitas, para a tribo de Levi: eu sou a sua porção, eu sou a herança de vocês. Mas Deus nos levanta hoje para nós como os levitas daquele tempo, e continua tendo levita hoje. Eu sou levita. Entendemos que Deus é o arrimo da nossa sorte, Ele é a nossa sorte, Ele é a nossa herança, o nosso favor é Ele e vem dEle. E por meio disso nós devemos prestar o melhor do nosso louvor e da nossa adoração a Ele. Ele nos dá tudo, querido. Tudo que você é, tudo que você tem, veio dEle. Mesmo que muitos não reconheçam, mas vem dEle, é por Ele, por meio dEle, para Ele. Como sacerdotes constituídos por Deus, nós somos chamados para ministrar diante da presença dEle a adoração e louvor como uma das funções prioritárias do sacrifício sacerdotal. Deus almeja o tempo todo por isso. Deus almeja o tempo todo por adoração. O louvor está presente em toda a Bíblia, desde a criação até o Apocalipse, e continuará a existir pela eternidade, porque foi algo que Deus sempre buscou em seus filhos. Louvor e adoração. Deus sempre buscou isso dentre seus filhos. E lá na eternidade, quando nós estivermos lá, nós adoraremos a Ele eternamente. Continuará a adoração. Quando você lê Apocalipse, você vai ver a adoração. 24 horas, os 24 anciãos, os quatro seres viventes adoram dia e noite, noite e dia, sem parar. Dia e noite, noite e dia, sem parar. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, querido. Davi entendeu isso, por isso ele abriu uma tenda simples e nela funcionava adoração 24 horas por dia, 7 dias da semana. Ele entendeu isso, ele teve a visão do céu, ele teve um alinhamento da visão do céu com a terra, e ele quis copiar o modelo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Deveria ser isso que nós devemos fazer, porque isso Deus busca de mim e de você. Aprenda algo importante: a adoração sempre foi o ponto de questão entre o reino de Deus e o império das trevas, entre Deus e Satanás. Este é o ponto mais claro na Bíblia, quando fala a respeito de Lúcifer, em almejar o trono de Deus para receber a adoração em seu lugar. O diabo está lutando, querido. O diabo está pelejando para que você não adore a Deus, porque quando você não adora a Deus, inconsequentemente, você adora o inimigo. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha consciência, o diabo não precisa disso. Quando você deixa de adorar o Deus vivo, o verdadeiro Deus, você está adorando outro Deus. Não é Deus, mas é um outro Deus. Quantos estão aí adorando outros deuses? Quantos estão aí e têm ídolos que são seus deuses? E pagam por eles. E pagam caro. Porque eles são os ídolos dele. Mas quem está recebendo a adoração não é aquela pessoa. É quem está por trás dele. É aquele que sempre almejou o lugar de Deus. E aqui na terra ele tem lutado para isso. Para que você e eu não adoremos nosso Pai em espírito e em verdade. Sem santificação, a nossa adoração e o nosso louvor, presta atenção, é restauração da pedra do louvor e da adoração, mas com ênfase na santificação. E aqui tem um ponto: sem santificação, a nossa adoração e o nosso louvor não serão aceitos por Deus. Existem situações que impedem com que o louvor e a adoração sejam aceitos por Deus. E este sempre é o objetivo do reino das trevas: nos tirar da condição de adoradores, impedir de adorar E quando ele não consegue, ele tenta trazer algo responsável por Deus para dentro da vida do sacerdote, a fim de fazer ser rejeitada a sua adoração e destruída a sua condição como sacerdote adorador. Exatamente por isto, ao cuidar do altar, a apóstola falou ontem, e o Wallace falou aqui sobre a questão das cinzas, né? Então, ao cuidar do altar, não era somente a função do sacerdote, né? As suas obrigações, acender, trazer a lenha, mas também era a responsabilidade dele remover as cinzas que ocupavam o lugar da lenha. As cinzas sempre vão ocupar o lugar das lenhas no altar. Há muitos tipos de cinzas que, se não removidas, vão ocupar o lugar de lenhas, das lenhas, e farão com que o fogo da adoração seja apagado neste altar. A obediência ao Senhor é a característica básica do adorador. O adorador, ele é obediente, ele obedece, ele recebe e ele faz, ele ouve a palavra do Senhor e ele cumpre, ele é obediente. No exemplo disso foi dado no Sermão do Monte, relatado por Lucas, quando Jesus afirmou, ele faz uma pergunta: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Lucas 6,46. Não adianta conhecer o poder e a perfeição do Senhor sem obedecer os seus ensinos. Isto são cinzas de impedimento. No Antigo Testamento, nós podemos ver claramente essa verdade na resposta de Samuel a Saul, quando este desobedeceu a Deus e trouxe ovelhas e gado para sacrifício. Samuel disse ao rei Saul, ele fez uma pergunta, e ele faz para mim e para você a mesma pergunta, querido: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios do que se obedeça a sua palavra? Será que Deus tem tanto prazer nisso? Obedecer é melhor que sacrificar, diz a palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Outro tipo de cinza que precisa ser removida do altar diariamente é o mundanismo. A palavra diz em Tiago 4:4 que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Qualquer que quiser ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Isto acontece quando um adorador se enquadra nos padrões deste mundo, desejando e buscando apenas o que o mundo oferece. Você consegue ver isso hoje? Você consegue enxergar isso hoje? Infelizmente, isso está mesmo dentro das igrejas. Até mesmo dentro das igrejas isso acontece. Há um anseio por coisas finitas, que logo serão extintas. Coisas que roubam o tempo de comunhão com Deus, com a palavra, do ambiente de oração. Isso sem falar em ideais, conceitos embasados em pensamentos e pensadores, do qual o Eterno não é a fonte. E a frase interessante aqui é: viva no mundo, mas não deixe o mundo viver dentro de você. Jesus em João 17, 14 a 21, eu não vou ler por causa do tempo, mas ele diz o seguinte, ele faz uma oração, ele fala assim, com o Pai: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, eu peço que o Senhor os livre do mal. Mas ele continua dizendo assim, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Querido, se você não é do mundo, o mundo para você morreu. Você está nele, mas você não faz parte dele. Ele não pode te dominar, ele não pode gerenciar a sua vida. É você que opera sobre ele. O mundo não pode te dominar. O mundo tem que estar debaixo dos seus pés, porque você está sentado com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. E quando fala de mundo, fala do sistema regido por principados e potestades. Você está acima disso. Você vive no mundo, mas o mundo não pode estar dentro de você. O verdadeiro adorador, ele já abandonou o mundo e as suas concupiscências. Ele morreu para o mundo e ele vive para Deus. Tire essa cinza. Se o mundo ainda está aí, ó, se tem algo do mundo em você, peça a Deus para remover essa cinza do seu coração, da sua mente, de onde quer que seja. Porque o interessante sobre a questão do mundo E sobre a questão do sacrifício, há um Deus, simplesmente Deus, se serve com sacrifícios. Mas há um Pai, se você entende que Deus é seu Pai, nós servimos por amor. O adorador, ele queima por Deus, ele serve a Deus, não por causa do sacrifício, nem para fazer sacrifício. Ele serve ao Pai, porque ele ama o Pai. Assim como Jesus diz, olha, tudo o que meu Pai faz, eu faço. O meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Tudo o que Jesus fazia, querido, nos chama a olhar para o Pai. Tudo que Jesus fez foi para te apontar, a mim e você, para o Pai. Porque o verdadeiro adorador, Jesus era um verdadeiro adorador, né? Ele nos dá um ensinamento, ele nos dá um exemplo para que a gente faça igual. Aponta para o nosso Pai. Nós temos que queimar por Ele e para Ele. Somente por Ele e para Ele. Todo pecado praticado e não redimido se torna cinzas, que também entulham o altar. Nós não podemos adorar em espírito e verdade quando temos pecados não confessados na nossa vida. Devemos aborrecer o pecado, assim como o Senhor o faz. De outra forma, podemos nos abrir à dureza de coração. Nosso louvor pode ser bloqueado por causa de pecados ocultos, aquelas coisas que guardamos com chave e cadeado e que ninguém conhece além de Deus. É importante continuamente confessar os pecados, pois isso os tira das trevas e os coloca na luz. O temor de Deus é aborrecer o pecado. Querido, tinha muito mais coisa aqui, mas eu creio que aquilo que Deus queria fazer, queria falar e ministrar o teu coração está aqui. Então eu quero finalizar com você. Deus está nos ensinando nesses dias. E esses são dias de oportunidades que Ele está me dando e dando a você. Lembre-se, se Deus é atraído por meio da adoração, se Ele habita no meio dos louvores, quando Ele vem, para onde Ele é atraído e vem, Ele traz consigo todas as bênçãos que Ele possui e tem para liberar. 2024 será realmente o melhor ano da tua vida. Se você assumir o estilo de vida de um verdadeiro adorador e zelar sobre o altar como sacerdote adorador, esse será o ano da abundância, da fartura, da restituição atraídos para você, quando a presença dele vem. Esta noite é um chamado de Deus a nós como sacerdotes, de voltarmos ao primeiro amor, de revermos os conceitos e prioridades que temos vivido em nossas vidas, para que a nossa adoração não seja rejeitada por Ele. Esta noite é noite de remover as cinzas e levá-las para longe do arraial, para fora do altar. Este era um processo de limpeza inegociável, exigido por Deus para que o sacrifício continuasse sendo oferecido e aceito por Deus. E esta limpeza diária aponta para a santificação, a separação que temos a obrigação de fazer, para que sejamos aceitáveis com as ofertas. Coloca ali o louvor para a gente terminar, Arthur. E eu quero te convidar a vir aqui. Eu sei que a gente está no finalzinho aqui, mas era o que eu quero te convidar a vir aqui no altar. E te convidar a declarar ao Senhor que você quer se deixar queimar por Ele. Porque o adorador, ele quer queimar. Ele deseja queimar por Deus. Com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Pode aumentar, varão, pode aumentar. Toque no altar, querido. Toque no altar, você é um adorador.
Me faz queimar mais, me deixa te amar mais, mais e mais.
Diga isso pra ele, querido. Fala isso pra ele, adorador.
Me faz queimar mais, me deixa te amar mais, mais e mais.
Fala pra ele, me deixa.
Me faz queimar mais, me me deixa te amar
mais e mais,
mais e mais.
Oh, Ibalaba Chica Talabás,
me faz queimar mais, me deixa te amar mais, mais, mais do que eu te amei ontem, mais do que eu te amo hoje, me deixa te amar mais,
mais do que eu te amei ontem, mais do que eu te amo hoje,
mais do que eu te amei,
quero te amar mais a cada dia.
Mais do que eu te amo,
eu quero te amar
hoje,
cada vez mais, Senhor.
Me deixa te amar.
Eu quero queimar por ti, Jesus.
Mais e mais. Mais do que eu te amei,
sim,
ontem,
Senhor.
Mais do que eu te amo hoje. Me deixa te amar. Faz queimar mais, me deixa te amar.